É um prazer novamente estar aqui com vocês, né? Nós da UEMP, desde o começo da pandemia, nós nos organizamos para fazer um núcleo de enfrentamento da Covid-19. Então, nós temos várias frentes de ação para o combate, para estudos, para pesquisa para a Covid-19, né? Uma das frentes foi elaborar um manual para os profissionais de saúde e para os bolsistas que atendem na plataforma do Governo do Estado do Paraná, o Telemedicina Paraná, que nós já conversamos aqui anteriormente. Nós, professores e bolsistas da chamada 09 da Fundação Araucária, nós nos empenhamos para tentar desenvolver um manual para ajudar as equipes de saúde de bandeirantes de toda a região e quem quer que precise de um guia de orientações, tá? Nós fizemos uma equipe, então são vários professores e alunos envolvidos, tá? Eu fui a organizadora, mas não só eu, todos os autores, nós buscamos arduamente literatura no mundo inteiro sobre a Covid-19, então este manual, ele tem várias coisas sobre a doença, a Covid-19, sobre os vários tipos de coronavírus já descritos na literatura. Também existem dentro do manual especificações de como o vírus é transmitido, de quais os tipos de máscara são mais eficientes, quanto tempo o coronavírus, o SARS-CoV-2 especificamente, que é o que causa a Covid-19, quanto tempo ele dura em superfícies, quais os principais sintomas, quais os principais grupos de risco para a Covid-19. Existe todo um guia de orientação para os profissionais de saúde. Nós da UEMP, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Bandeirantes, com a Santa Casa de Bandeirantes, com diversos profissionais de saúde, nós elaboramos uma estratificação de risco, que nós podemos fazer esse atendimento tanto por telefone quanto presencialmente. Então, nós elaboramos uma estratificação de risco que está sendo usada na nossa clínica de referência para a Covid-19, que é a clínica aqui do lado da rádio mesmo, né? Na clínica de enfermagem multiprofissional da UEMP. E nós também utilizamos essa estratificação de risco para quem liga no 0800, tá? Então, este guia, esse manual para os profissionais de saúde foi pensado tanto nos profissionais de saúde que estão lá na ponta, quanto para a comunidade em geral, né? Então, mas é específico para os profissionais de saúde, para orientá-los em como atuar, né, na doença, na Covid-19 especificamente.
O profissional de saúde, ao contrário de nós podemos evitar aquilo que todo mundo está cansado de saber, o uso da máscara, o álcool gel, evitar aglomeração. Evitar, não que com isso não vai pegar, mas o profissional de saúde, ele vai de encontro, né, ao contaminado. Então, ele precisa de uns cuidados a mais. Como conseguir esse manual?
Ele está disponível no site da UEMP, tá? Então, você entra lá no site da UEMP, tem lá Covid-19. E aí, ele está dentro de vários materiais dentro da Covid-19. E ele também está no link da editora. Este manual foi o primeiro livro da editora da UEMP com o registro, com o ISBN, né? Então,
comprovação, vamos falar assim. Sim. Ou autenticação?
Autenticação, com o trabalho da editora e várias coisas. Então, eu agradeço muito o pessoal da editora e todos os autores. Nós tivemos autores, tanto professores do curso de enfermagem, professores do curso de medicina veterinária, alunos do curso de enfermagem, todos envolvidos na busca de literatura científica com evidência que pudesse trazer para nós, profissionais de saúde, um suporte, porque muito é publicado diariamente e a gente tem visto assim uma gama de publicações a todo momento em vários meios científicos. Mas todas essas publicações, né, são em inglês, né? Então, assim, às vezes para o profissional de saúde que está na ponta, que não tem afinidade com o inglês, às vezes não consegue. Então, nós conseguimos transformar isso numa linguagem fácil e acessível para que todos os profissionais de saúde possam estar atualizados e possam trabalhar da melhor forma possível, com o menor risco possível, enfrentando esta pandemia.
Professora, não com isso tirando o perigo que é o Covid-19, mas está deixando de ser um fantasma? Vocês já estão aí diante dessa pandemia toda, sabendo como, pelo menos, o que se trata, com que estamos lidando?
Conseguimos, então, conhecer o vírus. Nós já tivemos outras infecções graves causadas por coronavírus, né? Nós já tivemos uma infecção, uma pandemia em 2002, depois em 2012, né? Então, tivemos a MERS, a SARS, que foram alterações respiratórias causadas por um tipo de coronavírus. Só que esta, ela veio com uma gravidade, uma transmissibilidade muito grande, tá? Isso assustou o mundo inteiro. Então, nós não achamos ainda, então, todo dia existe uma publicação diferente, a cada dia são publicados diversos artigos científicos, então, ainda trabalhamos com hipóteses, né? Então, a gente conhece um pouco mais, mas a cada dia conhecemos mais e mais desse vírus, porque existem diversas hipóteses. Mas, assim, não tem nenhuma hipótese, claro, comprovada. Existem vários tipos de tratamento sendo estudados no mundo inteiro. Existem diversas vacinas sendo estudadas no mundo inteiro. Então, existe uma grande força-tarefa por parte de todas as universidades do mundo, por todos os centros de pesquisa do mundo, para tentar achar uma cura, uma vacina, ou um tratamento mais eficaz. Mas ainda não temos o concreto, né? Ainda nós não temos aquilo. Então, assim, mas todos os dias são lançados diversos artigos. Então, a gente tem que estudar muito para conhecer esse vírus. E esse é um dos papéis da universidade. Então, nós estamos aqui desempenhando papel, buscando conhecimento para transmitir para toda a população. Tá? Então, nós estamos aqui para tentar disponibilizar o maior conhecimento científico possível para todo mundo.
Vamos tentar desmistificar algumas coisas dentro daquilo que é possível. Também não vamos exigir, como você mesmo disse, estamos aprendendo. É novo. Por exemplo, a vacina, nós estamos pulando etapas para tentar amenizar uma coisa que iria demorar de 6 a 8 anos, estão tentando aí em 1 ano. Então, é lógico que não vai ter ainda todo, não digo o resultado dela, mas quanto tempo ela perdura, aquelas coisas todas que é normal de uma vacina. Vamos lá, por exemplo, a questão hoje. A gente ouve muito falar em medicamentos alternativos. Infelizmente, eu sei que você é farmacêutico, mas também não sei se abrange nesse campo. Mas vocês têm contatos com profissionais que talvez estejam mais aprofundados nas pesquisas. Ouvimos falar de medicamentos e já virou até a questão política, não vamos entrar nesse mérito. Por exemplo, vamos falar de um vermifugo como profilaxia, que é ivermectina. É realmente, se bem que esse é vermifugo, não vai fazer mal, como profilático. Porto Feliz parece que deu resultado. Agora já começou a usar. E também o sul do país também já está começando a distribuir. O que vocês, como farmacêuticos, têm a falar da ivermectina?
Existem várias hipóteses, tá? Existem tratamentos que estão dando certo em alguns lugares, né? Mas o pessoal da nossa clínica de enfermagem da UEMP, por exemplo, todos os casos que têm sintomas respiratórios, eles já fazem um tratamento profilático com vários medicamentos. Claro que não está... Ah, vamos tomar por precaução. Por precaução não está sendo... não está sendo feito e você também nem acha muito para comprar. Em vários lugares que você vai, você já nem tem mais disponível, né? Então, assim, para todo mundo que está entrando com sintoma respiratório, a equipe clínica, a equipe médica, ela já está entrando com tratamento. Então, desde o início da pandemia, nós temos vários profissionais que estão trabalhando e que já entram com medicamento. Então, muito foi falado, não deve se usar, deve se usar, não deve se usar. Então, aqui em Bandeirantes, os médicos da clínica estão entrando com tratamento com todo mundo, mesmo que tenha sintomas leves. Então, não está esperando agravar a doença. Então, isso é muito importante. Só que cada médico tem o seu livre-arbítrio, né? Todo mundo tem a sua experiência clínica. Então, de acordo com a sintomatologia, doenças associadas, então a gente tem que tomar muito cuidado com associação de medicamentos. A gente pode falar assim, vou dar medicamento para todo mundo. Não, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, antes de fazer a sua automedicação, você deve procurar o seu profissional médico para que ele possa fazer orientação.
Vou até corrigir. Não tome por si próprio, porque o vizinho tomou. A automedicação, ela não é condizente. Não. A gente não sabe o que pode acontecer. Então, Só com orientação médica?
Só com orientação médica. Ah, você às vezes não quer ir lá no posto de saúde. Nós já conversamos aqui uma vez. Nós temos o Telemedicina Paraná. Se você tem qualquer sintoma da Covid-19, entra no aplicativo do Telemedicina Paraná. Lá tem médicos atendendo 24 horas. Nós temos os nossos alunos do curso de enfermagem, daqui de Bandeirantes, do curso de enfermagem, mas tem de outros cursos da área da saúde do Paraná inteiro. A gente consegue fazer uma orientação. Tem sintoma? Qualquer sintoma respiratório, seja tosse, seja coriza, seja falta de ar, seja qualquer sintoma. Se você tem um sintoma que está sendo agravado, você já entra no telemedicina, não quer ir na unidade de saúde com medo de pegar a Covid, entra no telemedicina, o médico vai te atender. Lá no telemedicina, os médicos, né? Eles vão fazer receituário, vão fazer atestado, vão fazer solicitação de exames, tudo virtualmente. Se você tem uma proximidade, então aqui em Bandeirantes, eu quero ir na clínica para fazer o atendimento, eu tô com sintoma. Venha para a clínica, o médico vai te orientar. Se for necessário, ele vai te passar a medicação. Mas nunca tomar medicamento por conta própria, porque é extremamente perigoso, principalmente para quem tem outras comorbidades. Eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes, ou às vezes eu tenho e nem sei que eu tenho. Então, é muito importante você procurar o médico, o seu médico, ou o médico do aplicativo do Telemedicina Paraná, para que você possa ter uma orientação. E aí você, sim, tomar a medicação, ou preventivamente, ou com sintoma, mas fazer um tratamento correto com orientação médica.
Bom, se um vermifugo, a gente já está orientando tudo isso aí, que é um profilático, nesse caso do Covid, eu fico imaginando a polêmica toda em cima da hidroxicloroquina, aí já é mais agravante, inclusive já é para o quadro 1, 2 e até o 3, deixar bem claro, e também ele era para combater a malária, e ele tem, a gente não tem assim, tem sim, já tem estudo que ele ataca o coração se não for seguido por orientação médica. E também a azitromicina, que é um antibiótico de amplo espectro, quer dizer, tem suas contraindicações. Bandeirantes está com esses três produtos ou ainda não?
Sim, já está há bastante tempo. Então, todo mundo que tem sintoma, os médicos já estão tratando. Então, além da cloroquina e além da azitromicina, também entra com, dependendo do caso, entra com Tamiflu, que é antirretroviral, que foi usado na H1N1. Entra com Levo também. Então, assim, só que o clínico que tem a condição de falar assim, você vai tomar este, o seu quadro, porque a gente tem uma grande interação. A hidroxicloroquina, ela ataca o coração quando em doses elevadas. Então, se você não tomar ele na dose correta, você pode sim ter mal súbito. Isso já está descrito na literatura há muito tempo, tá? Então, assim, é um medicamento extremamente conhecido que é usado na malária há muito tempo. E você tem a cloroquina, a hidroxicloroquina, então você tem fármacos que foram já estudados e são estudados no Brasil há muitos anos. Então, você tem sim no Brasil uma característica de conhecimento desses medicamentos. Então, os nossos profissionais brasileiros estão dando o medicamento de acordo com o que já é preconizado na literatura. Então, a gente tem uma segurança de usar. Só que esses medicamentos devem ser utilizados apenas indicados pelo profissional médico.
Como profilático, para prevenir não existe nada, só boatos.
Não, para prevenir não existe nada. Existem lugares que estudaram, mas ainda não tem nada publicado cientificamente. Então, a gente tem testes, mas em testes a gente não pode... eu vou testar uma coisa. Então, cada clínico sabe a característica do seu paciente para poder indicar o medicamento.
Tá, e esse kit, a partir do momento que começaram a ser usados em Bandeirantes, tem notado resultados? E aí eu volto a frisar, gente, nós não estamos politicando, não. Já virou muita politicagem em cima disso, nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de saúde.
Sim, tanto é que a maior parte dos nossos casos confirmados já estão recuperados, né? E a maioria em tratamento domiciliar. Então, aqueles que têm doenças pré-existentes, aí sim, com outras comorbidades, têm risco de desenvolver infecção grave e ir para tratamento hospitalar. Mas a maioria dos nossos casos já estão recuperados com tratamento em casa, né?
Tem algum medicamento que está sendo estudado por vocês, farmacêuticos, químicos, cientistas, de uma maneira geral, que de repente pode ser a solução, independente da vacina, como profilaxia ou até como tratamento, fase 1, 2 e 3?
Sim, no mundo inteiro está sendo estudado. Aqui nós não estamos estudando medicamentos, tá? Aqui nós temos o curso de enfermagem, então a gente tem a parte clínica, a gente não tem o curso de farmácia. Eu sou farmacêutica, mas eu sou professora do curso de enfermagem.
Mas e conversa com colegas, com amigos?
Sim, sim. No mundo inteiro estão se testando e estão se estudando diversos medicamentos, tá? Aqui nós estamos fazendo testagem para saber o grau de positividade. Então, existem várias pessoas, então agradeço todo mundo que está participando da nossa pesquisa, e a pesquisa não está sendo feita só em Bandeirantes, mas em toda a região. Já fizemos em Cornélia, já fizemos em Santo Antônio, e nós estamos aí fazendo coleta em vários municípios, tá? Em várias pessoas. Então agradeço todo mundo que está participando como voluntário da pesquisa. Nós temos outras linhas de frente, estamos fazendo um scope review, que é uma revisão sistemática bem grande da Covid-19 no mundo inteiro. Então nós temos vários professores e alunos empenhados. Temos professores que estão específicos na parte de vigilância, outros professores específicos pesquisando medicamento. Estamos em parceria com outras universidades do Paraná, fazendo outras pesquisas. Então, nós estamos trabalhando bastante, mas a gente sabe que o mundo inteiro está trabalhando. Todas as universidades, todos os centros de pesquisa estão trabalhando muito para o enfrentamento da Covid.
Essa conversa aqui, a segunda onda, é mais grave. É terrorismo ou pode ser real?
Pode ser real porque aconteceu na gripe espanhola. Então, assim, a gente sempre se baseia em fatos históricos, em pesquisas, para a gente poder dar alguma opinião. E, assim, em alguns lugares da Europa, você já tinha tido uma diminuição grande dos casos e agora está começando a subir novamente. Não sabemos se é o início da segunda onda, se são só questões passageiras, mas a gente tem já, e agora, atualmente, né, para quem acompanha todos os dias o número no mundo, a gente vê que em lugares que já tinha tido uma boa diminuição, está começando a ter casos novamente. Só que a gente ainda não consegue falar se é o início da segunda onda ou se são apenas casos importados, esporádicos. Infelizmente, a gente tem que analisar dia a dia para a gente saber qual é a situação. Mas se acontecer como aconteceu na gripe espanhola, sim, a segunda onda é pior que a primeira.
Bom, e aí vem outra interrogação. Nós estamos nas hipóteses, claro, você com o seu conhecimento. Com isso, provavelmente, nós não temos ou não criamos anticorpos ou não temos memória imunológica para o vírus. Dá a entender isso?
É, sim. Existem vários estudos falando que tem memória imunológica e já surgiram alguns estudos no começo da semana passada que nós não temos uma resposta imunológica permanente. Então, assim, como a gente trabalha sempre com evidência científica, então a cada dia surgem novos estudos, tá? Então, eu não posso te afirmar que nós temos ou que nós não temos, porque nós temos tanto artigos falando que temos, quanto artigo falando que não temos. Então, isso ainda é uma incógnita para todo mundo.
O certo mesmo é se precaver, isso é fato.
Isso é fato, é se precaver utilizando máscara, lavando as mãos, evitando aglomerações o máximo possível, tá? A gente já sabe a forma de disseminação do vírus e a gente sabe também que o vírus permanece em superfície se elas não forem limpadas corretamente. Então, a melhor forma de prevenção ainda é utilizando máscara, fazendo medidas de isolamento social e limpando tudo possível com álcool 70. Não adianta ser também qualquer álcool. Mas você limpando com água e sabão, às vezes não dá para lavar, passa um álcool 70.
Ela foi mais aterrorizante no início do que agora, com os conhecimentos adquiridos? Ou fizeram realmente um terrorismo? Ou é terrível mesmo?
Na verdade, é uma doença que a gente não conhece. Tudo que a gente não conhece, para nós, dá medo e aterroriza. Então, a cada dia a gente tem novos conhecimentos e a gente percebe que a população também tem esses conhecimentos, que todo mundo, todo dia escuta alguma coisa e que, infelizmente, a maioria das pessoas estão perdendo o medo. Só que quando a gente perde o medo, a gente se arrisca. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com perder o medo. A gente tem que tomar muito cuidado nas situações que nós nos arriscamos e que arriscamos as pessoas que nós amamos, né? Então, ainda é tudo desconhecido. Para o desconhecido, a gente realmente deve ficar com o pé atrás. Então, fazer todas as medidas de isolamento social e precaução é imprescindível neste momento.
Falando rapidamente do atendimento de vocês, a gente observou que nos últimos 15 dias houve um aumento considerável. Não quer dizer que com isso todos eles estão com sintomas ou que é Covid, mas que houve um aumento aqui na clínica multiprofissional. Houve.
Ah, sim, houve. E também a gente já esperava que em julho, quando esfriasse, que viriam também os outros vírus respiratórios. Então, tanto é que a gente pode observar nos dados epidemiológicos que a maioria que entra, que é notificado, é descartado com outros tipos de vírus respiratórios também. Então, além da Covid, nós também temos as gripes comuns, H1N1, a MERS, a SARS, todas as doenças respiratórias sendo transmitidas neste momento. Por isso é importante fazermos o isolamento social, fazer as medidas de prevenção. Se você precisar sair, se precaver, não ficar encostando nas coisas, então lavar as mãos toda hora, não pode lavar a mão toda hora, usar o álcool gel. Então, as medidas de proteção são extremamente importantes neste momento.
Vamos repetir, então, para a gente adquirir esse manual. É lógico, ele é quase que exclusivo para médicos, mas nada também impede que uma pessoa comum se orientar como se precaver, como se prevenir.
Não é só para médicos, para todos os profissionais de saúde e também para quem está trabalhando aí no Telemedicina Paraná. Mas ele é uma fonte de informação importante para todo mundo que queira saber mais e conhecer mais sobre a Covid-19 e o coronavírus, tá? Esse manual ele está disponível no site da UEMP. Se você entrar lá em informações sobre coronavírus ou editora UEMP, você abaixa lá, ou na editora, você vai entrar em livraria, e ele já está disponível lá, ou você entra no site Informações sobre o Coronavírus, saiba mais sobre o coronavírus e ele também vai estar lá.
Para finalizar, parabéns mais uma vez pelo trabalho que a UEMP, eu vou falar UEMP porque aí eu vou generalizar todos, que estão nesse enfrentamento, buscando alternativa, com coragem e com disposição.
Então, eu gostaria de agradecer a todos os autores do manual, a todos os professores do curso de enfermagem, a todos os professores do curso de medicina veterinária, a todos os alunos, ao pessoal da Secretaria de Saúde, que ajudou na elaboração da ficha de estratificação de risco. Gostaria de agradecer imensamente a nossa pró-reitora de extensão, que é a professora Simone Castanho, a nossa reitora e o vice-reitor, a Fátima e o Fabiano, e a todos os envolvidos pela editora, principalmente o professor Tiago Valente, que cuidou arduamente aí do nosso manual. Gostaria de agradecer a todos os envolvidos, todos os professores, alunos, que se dedicaram para a gente conseguir fazer um manual voltado para ajudar a nossa comunidade.